No ar, podcast da Lambda 3.
Olá, eu sou o Fernando Kuma e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre rotina de exercícios. Aqui comigo estão
Alexandre Zatti,
Felipe Teixeira,
Vitor Sobral.
Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas redes sociais e no SoundCloud. Ou, se preferir, mande e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. Bom, galera, acho que antes de começar, acho que vale a pena a gente falar que tipo de exercício que cada um de nós pratica, né? Até pra dar um contexto, a gente precisa saber mais ou menos do que a gente tá falando quando a gente for comentar, né? Quem quer começar aí? Vou puxar uma pessoa, vai. Fala aí, Zat. Qual que é o esporte? O esporte.
Rapaz, eu tento fazer musculação, já faz um ano mais ou menos. E é isso, cara. É o que dá tempo de fazer hoje em dia.
Bom, eu pratico musculação, eu tenho uns 10 anos mais ou menos já. Futebol, que eu jogo também, desde os meus 13 anos de idade. E faço corrida também, eu gosto de corrida de rua. Esteira, eu gosto de correr também.
Boa. Sobral?
Eu já fiz algumas coisas aí, já mudei um pouco de estilo de exercício físico. Foi bizarro o meu início. Eu comecei com uma discussão numa mesa de bar com o pessoal da faculdade. O pessoal começou a brigar e discutir, você não é capaz de fazer isso? Você não é capaz de fazer uma prova, né? Na época a discussão era sobre completar uma prova de triatlo, né? Aí já tinha um do meio que já tinha vivido isso desde os 12 anos e pro resto do pessoal nunca tinha vivido, né? Então ele duvidava de todo mundo conseguir completar uma prova. Foi que dessa discussão, bebendo cerveja, no dia seguinte a gente tava no Ibirapuera às 5 da manhã. Correndo.
Caramba.
Comecei no triatlon, depois acabei gostando muito de musculação, vivi anos na musculação e agora estou fazendo crossfit, já tem mais de 5 anos.
Caraca, pode crer, você era o cara do crossfit.
Começou no triatlon, já,
né? Isso é bravo.
Que é ou não isso aí, mano?
Ainda gosto muito de andar de bicicleta, correr, mas minha rotina mesmo é mais crossfit hoje em dia.
E eu também faço musculação e acho que junto, né, na academia também faço algumas coisas de exercício funcional, assim, né? Então, mas assim, eu intercalo, né, dias de musculação com esses treinos de mais funcional. E acho que vai mais pro lado cardio, né? De queima mesmo de caloria e a musculação junto. Acho que acostumei já com essa rotina aí. Mas e aí, como é que é a rotina de vocês? Vocês conseguem todos os dias praticar esporte ou vocês fazem alguns dias específicos, assim?
Cara, eu particularmente antes dos 25 anos de idade eu ia com mais frequência, né? Agora eu tô com 30, eu já não consigo fazer mais com a mesma frequência, mas musculação pelo menos 4 vezes na semana eu faço. Corrida de rua, por exemplo, eu particularmente prefiro correr mais na rua do que na esteira. Eu me sinto até, acho que até o contrário de que algumas pessoas, mas eu me sinto mais seguro correndo na rua do que na própria esteira, assim. Eu digo por estabilidade, né? Pisada. Eu pelo menos prefiro. E aí também tem o ar também.
Na rua você fica parado, né? Na esteira você cai, né? Porque você não para.
Tem isso também.
Não
e
pode
aí agora.
Em momento algum, né?
Sim. Verdade, tem essa também. E de um tempo pra cá eu tenho pegado um pouco mais de gosto, assim, por corrida. No meu Instagram, cara, agora é só corrida. Você vai rolando lá os vídeos, parece gente correndo e tal. E aí eu tô tentando ter uma rotina de um dia sim, um dia não. Fazer uns 5km, 8km por aí. E aí, quem sabe um dia participar de uma maratona, quem sabe, né?
Mas você tá correndo esse tanto aí já. Pelo menos eu acho que uma meia maratona rola.
Ah, mas o ritmo é 8 minutos por quilômetro, né? 8 minutos e meio. 7. Eu tô bem, 7,5.
A musculação você vai em que horário?
Eu vou à noite. Gostaria de ir em horário de herdeiro? Gostaria, mas não. Não rola. É à noite mesmo.
Caraca.
E o futebol que é de lei, todo domingo, né?
Ah, é verdade. Ah, é, né? Eita. Eu nunca consegui jogar futebol, cara. Sim, primeiro porque eu realmente não sei jogar futebol, né? E eu acho que eu. Cara, eu tenho medo inacreditável de me machucar, velho. Assim, eu sou aquele tipo de pessoa, sabe, que tipo. Tem alguém chegando perto, se alguém chutar a bola na minha direção, eu já abaixo. Vou morrer, né?
Cara, eu te entendo porque eu sou ruim de bola demais também, cara. Nossa, eu.
Lança a bola.
Eu gostava
na área.
De jogar.
Lança a bola na área pro Fernando. Vai, Fernando, vai só fazer o gol e sai correndo a bola.
Vai sair fora, meu.
Cara,
não toca pra mim, não. Toca pra mim, não.
Cara, tem final de semana que é. Tem final de semana que é uma briga aqui com a minha mulher, cara, porque, tipo assim, eu tô com 30 anos, né, e eu jogo bola desde os meus 13, então, cara, você fica todo quebrado, né, e aí agora, aqui em São Paulo, aqui na capital, tem muito campeonato que rola, né, então às vezes tem domingo que eu faço 3 jogos num domingo, cara, à tarde, assim, é deitar na cama e esperar segunda-feira chegar, tipo, quebrado, aí minha mulher fica, você tá pensando que você é menina ainda, você não é mais menino, já foi já, meu, eu falo, ah, cara, mas... Te gosta, meu.
Te não aceita, né? Te não aceita.
É, então,
O espírito é jovem, né? O corpo que padece.
Então, é difícil.
Não, eu sempre gostei de bola também, mas sempre foi uma negação, cara. Nossa, desde moleque. Eu tive problema no joelho quando era criança. E... Então eu não pude jogar muito, né? Tinha que ficar meio que de repouso e tal. E... Mas mesmo antes disso já era ruim. Então, tipo, só... Não tive a possibilidade de treinar pra ficar menos ruim. Então, cara, eu era o último a ser escolhido e às vezes dava briga, assim, tá ligado? Tipo, não, vai pro outro time, não, vai pra esse. Então, ninguém queria eu. Eu acabei desistindo do futebol. Falei, cara, futebol não é pra mim, não. É melhor aceitar o fato de que não vai dar bom.
É, eu sempre aceitei isso aí.
É, tamo junto.
Não sei, Sobral, você consegue todo dia? Porque assim, você não ia todo dia, né? Eu lembro que quando a gente tava indo no escritório, você não ia todos os dias, né?
Nessa época eu ia, inclusive às vezes
eu ia
treinar musculação e depois ia pro CrossFit. Às vezes de manhã um, depois à noite fazia outro. Mas eu acho que é tudo uma questão de objetivo, né? É, agora, atualmente, eu voltei a treinar, tô indo todo dia agora, durante a semana. É, uma vez ou outra eu consigo ir no sábado. Mas eu tive um filho agora, né, então tô começando a readaptar a minha rotina. Tipo, fiquei parado por um mês enquanto eu tava lá, no primeiro mês com meu filho. E agora tô voltando motivado e conseguindo readaptar a rotina para ir todos os dias. Mas no meu ponto de vista, essa questão de motivação, acho que ela muitas vezes tem que tá atrelado a algum objetivo, assim. É, por exemplo, na época que eu queria fazer o triatlon, tinha algum objetivo fazer a prova do triatlon, então eu sabia exatamente quanto que eu precisava correr, quanto que eu precisava nadar, quanto que eu precisava andar de bicicleta e em quanto tempo que eu queria fazer cada uma dessas coisas. Então, tinha um objetivo bem claro, né? É, agora, quando você também define objetivos absurdos, fica muito complicado, né? Você fala, eu quero perder 10 quilos... mas você não sabe quanto tempo. Todo mundo quer alcançar essas objetivas.
É, do dia pra noite, né? Quer entrar na academia e já sair.
Olha, sem olha forma, vez, né? Alguém lá, pô, quero ficar igual esse cara, bolado. Bolado, seco. É. Mas é difícil.
Grande seco natural, né? Que o pessoal fala, grande seco natural. Difícil.
Eu lembro que quando a gente estava no escritório ainda, você ia de bike também, né?
É, era uma época bem legal. Ia de bicicleta trabalhar, e aí esse foi um pico de motivação, assim, que eu vivia num ritmo intenso todos os dias, né? Porque, às vezes, chovendo, frio, eu pegava a bicicleta, enfiava a minha roupa do trabalho numa bag, assim, que impermeava, né? Então, tomava chuva de bicicleta, subia pra Lambda e parava a minha bicicleta, lá tinha chuveiro, né? Então, tomava banho na Lambda e trocava de roupa.
Nossa, você tava lá de manhã, 9 horas da manhã, lá com uma preguiça, remela no olho, cansadão. O Sobral já tinha pedalado sei lá quantos quilômetros já, né, de manhã. Tava lá de boa, tomando água, falei, e aí?
Tá pilhado já.
Nossa, pilhado. É.
Acaba que dá uma energia pra trabalhar, assim, mas todo mundo fala sobre isso. Isso é uma questão muito polêmica, né? Treinar cedo, que depois você fica energizado. É, para quem não tá ainda habituado a isso, acaba não sendo essa a realidade, né? Às vezes você vai treinar, acorda cedo, você fica com puta sono durante o dia. Mas é porque você precisa se habituar, né? É uma questão de encaixar a rotina. Encaixar a rotina para poder funcionar.
Eu já penso
você pega, né? Também.
Você vai de manhã, você já fica livre. Já.
Isso também. Mas esse negócio é sério, porque assim, se você pega, por exemplo, um horário que você não consegue se adaptar bem, ou então, por exemplo, você traça um objetivo que é impossível de atingir, né? Você acaba se desmotivando muito fácil, assim. Você se acaba tentando alcançar uma coisa ali que não consegue, você não vai atingir, né, a expectativa que você criou, expectativa esquisita lá. E aí você acaba ficando, tipo, você vai parando, assim, mas às vezes não é nem porque você não gosta, é porque você realmente fez algumas escolhas erradas, né? Por exemplo, se você não se dá bem em treinar de manhã, eu gosto também de manhã, então, em parte também pelo que o Zat falou aí, eu também gosto de fazer de manhã pra já ficar, tipo, já encerro essa parte do meu dia, assim, né?
Tá pago.
Tranquilo. Mas eu gosto também, eu gosto de acordar cedo, porque quando eu acordo mais tarde, eu fico me sentindo meio, parece que eu joguei fora um pedaço do meu dia, sabe? Que eu não aproveitei aquele pedaço do meu dia. Então, pra mim, é ruim. Depois eu fico com essa peso na consciência. Então, eu prefiro acordar cedo e ir lá e já... na academia, fazer meu treino, fico mais sossegado, assim. Mas tem gente, cara... a minha esposa é assim. Se ela vai de manhã na academia, cara, ela fica destruída, velho. Ela fica o resto do dia com sono, meio cansada, assim. E se você fica insistindo, que nem... Eu nunca insisti pra ela ficar indo de manhã, mas... Se você fica insistindo pra pessoa aí, uma hora a pessoa fala assim, eu não quero mais ir, velho. Não, isso não é pra mim.
Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full-time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda.
Você precisa adaptar de acordo com o que te faz bem, né? Também cada pessoa é uma pessoa, né?
Acho que você tem que encontrar... Pra mim foi um pouco contrário o fato de treinar de manhã, porque assim, eu achava que eu odiava musculação, assim. Não que eu seja apaixonado hoje, mas tipo assim, todas as vezes que eu começava, eu não aguentava ficar 2 meses, assim, 2, 3 meses, porque eu sempre fazia no final do dia. Então eu ia trabalhar, ia fazer as coisas que tinha que fazer, e depois no final do dia pra academia. Só que aí, cara, você já tá quebrado, no meu caso, já tava quebrado, cansado, aí não dava muito pique pra ir. E daí acaba que nesse horário, geralmente, quem a maioria das pessoas vão, a academia tá lotada, aí você fica revezando, então isso me incomodava demais. Cara, tava 2 meses, eu desanimava. E no ano passado, até por uma necessidade médica mesmo, assim, tipo, cara, fazer exames, o colesterol tava zoado e tal, aí eu falei, cara, vou ter que começar a fazer porque eu já tô beirando os 40 anos já, né? Então, tô um pouquinho mais velho que o Felipe, então se eu não tomar cuidado, a casa começa a cobrar. Falei, então eu preciso fazer, e daí eu tentei fazer diferente, tentei fazer pela manhã, né? Até pelo padalando dessa... um pouco mais de liberdade de horário, então eu acordava cedo, levava minhas crianças na escola, aí eu parava na academia, treinava até umas 8h30, 15h para as 9h, chegava em casa, tomava banho, 9 horas, já começava o rolê. E, cara, eu comecei a perceber que tava sendo legal por conta disso que o Kuma falou. Então, tipo, a academia tava mais tranquila, eu já tava um pouco mais com a energia ainda, né? Tipo, no final do dia você já tá esgotado. Então, tipo, eu trabalhava melhor, inclusive, ao longo do dia. Tanto que hoje eu me tornei a pessoa que eu mais odiava, que é o cara que acorda às 5 horas da manhã pra ir pra academia. Né? Então, é. Então, agora eu vou mais cedo ainda. Não, eu, depois que eu comecei a fazer isso, cara, eu me odeio, cara. Eu reclamava de quem fazia isso, achava meio maluco. Hoje eu faço isso, cara. Eu acordo às 5 horas da manhã. Até porque a gente vai ficando velho e vai perdendo sono também, tá? Então eu acordo às 5 horas da manhã, vou pra academia. Aí acabou sendo até melhor pra mim, pra poder conseguir encaixar melhor os meus horários. Porque eu vou, treino, me livro da academia, chego em casa, tomo banho, ó, arrumo a molecada, porque não sabe, tenho 3 filhos, então tem uma creche aqui em casa, eu levo a galera pra escola. Às 8h15, 8h30 já tô. Já tá resolvido, assim. Aí o dia eu pulei mais tranquilo. Porque, tipo, essas pendências já foram resolvidas, vamos dizer assim. E o dia que eu não consigo ir de manhã, sei lá, às vezes eu perco a hora, ou tem alguma coisa que precisa fazer, precisa entrar mais cedo e tal, cara, aí esquece, aí eu perco o dia, aí eu não vou pra academia, porque a noite não vai mesmo. Já era. Aí.
Cara, eu confesso que eu. É. Eu confesso que eu sou preguiçoso. Eu hoje eu tô bem mais do que antes, mas eu morro de preguiça de manhã, cara, pra ir pra academia. Meu, eu tenho uma dificuldade em acordar cedo pra fazer atividade física, mas quando eu consigo, eu sinto uma puta diferença, assim, no meu dia, meu. Nossa, rende muito mais, assim, me sinto muito mais disposto. É difícil levantar pra fazer, mas quando eu consigo, eu sinto uma baita de uma diferença. Tem um ponto também que eu queria até comentar, que tipo, eu já conversei com pessoas que falaram que tinham vontade de fazer essa transição, de que treinavam à tarde ou à noite pra começar a fazer de manhã, e depois de um tempo elas acabaram voltando pro mesmo horário por reclamar de falta de disposição, não ter força e tal. E aí algumas pessoas eu tive a oportunidade de perguntar, né, tá, mas como que é a sua alimentação durante a noite, antes de você dormir? E tem pessoas, principalmente aquelas que querem perder peso ali a todo custo, elas nem jantam, sabe? Que as pessoas que não jantam à noite, tá? Ah, eu como uma fruta, tomo um cafezinho ali, como uma crepioca e pronto. Então, realmente, você não vai conseguir levantar peso, treinar com alta performance 7 horas da manhã. Você não tem... Você tá quantas horas sem comer direito, sabe? Você não tem energia. Então, isso é um ponto também. Exatamente. Então, aí realmente fica difícil treinar de manhã.
Tem esse aspecto também, né? Quem quer treinar de manhã tem que se preparar na noite anterior, né? E a gente, até por conta de ter criança pequena, então a gente dorme cedo. Então, 8h30, mais ou menos, a gente começa a colocar a trupe pra dormir. E daí a gente acaba dormindo cedo também. Tipo, 9h30, 9 horas, 9h30, a gente já tá começando a levantar acampamento aqui, entendeu? Isso facilita que... também a gente acordar cedo também. Porque, tipo, você dorme cedo, você acorda cedo. Você dorme tarde, aí esquece. E tem esse aspecto também. Tipo, a gente come uma boa de uma janta antes de dormir. Né? Tipo, a opção de arroz, feijão, né? O básico que funciona, né? Arroz, feijão, a carne. E beleza, cara. Aí de manhã... até consigo segurar bem assim o BO, treinando em jejum, tá? Eu só vou tomar café depois que eu chego. Mas é por conta disso que você falou, cara, você tem que se preparar antes, né?
Uhum. Eu não sou nenhum especialista, né? Tipo, nutricionista nem nada, mas eu percebo assim que você, dependendo do jeito que você se alimenta, faz diferença no dia seguinte, né? Na hora que você vai fazer exercício de manhã. Porque assim, eu também não tenho nenhum acompanhamento de nutricionista. Eu tenho completa noção de que não deveria fazer isso, assim, mas eu noto assim que quando eu como alguma coisa antes de ir pra academia, lógico que eu não almoço antes de ir pra academia de manhã, né? Eu como alguma coisinha, tipo uma fruta, uma coisa assim, o meu treino fica diferente. Às vezes pra melhor, às vezes pra pior, né? Acho que depende um pouco de como que tá o meu dia lá, mas faz diferença. E não comer realmente. Parece que rindo menos, assim. Pra quem conviveu com o Sobral no tempo que a gente tava no escritório, sabe que o Sobral era magrinho e o bicho comia, nossa senhora, véio, comia pra caramba, velho. Então, comer pouco não quer dizer que você vai ficar magrinho.
Metabolismo, véio, muito acelerado, entendeu?
Pois é.
Que inveja.
Isso aí vai depender. Cada um tem um tipo físico diferente, né? E aí, se você for analisar, você tem lá o ectomorfo, o mesomorfo, o endomorfo. E aí cada um tem uma estratégia diferente de alimentação, né? Mas isso, a gente falando de esporte para para quem quer buscar um aspecto visual, né? Uma questão estética, né? Agora, tem também o lado do esporte pela saúde mental, de você estar se movimentando, de você se sentir bem, fazer alguma coisa diferente. E aí já envolve mais você treinar, comer coisas saudáveis.
Acho que depende do objetivo mesmo, né? Faz bastante diferença. Que nem eu, assim, eu não tenho acompanhamento de nutricionista, né, e tal. Eu também não fico me regulando muito com os horários de comer ou o que eu tô comendo. Eu lembro que você fazia bastante isso, né, Sobral? Você era bem regrado mesmo com as coisas, com a alimentação. E apesar de eu não ter essa... tão regrado, assim, né, tão disciplinado, eu acho que pra mim, o tanto que eu faço de exercício e a maneira como eu me alimento, acho que tá legal, assim, pra mim. Me faz bem, né? Eu sinto que me faz bem. Mas... se o meu objetivo fosse realmente ter alta performance, né, conseguir correr mais ou atingir uma forma física específica, eu acredito que eu acho que ia precisar ter mais dedicação e mais disciplina, né? Acho que isso faz diferença. Se eu tivesse nessa neura de querer, sei lá, melhorar o meu desempenho em corrida, e pra mim é meio ruim, assim, eu não consigo, sabe, ficar confortável em ter essa disciplina toda. Eu gosto, assim, tipo, de comer bobeira, de não ter que me preocupar tanto. Pra mim, isso seria frustrante, então. Isso ia matar minha motivação, eu acho. Se eu tivesse que... se isso fosse uma regra, sabe? Eu tenho que me alimentar regradinho ali. Tenho que seguir exatamente aqueles horários. Que pra mim ia ficar meio... talvez eu ficasse um pouco frustrado, assim, se tivesse que fazer isso. Mas, assim, pra mim faz super bem. É o que o Sobral tava falando, né? Tipo... Eu sinto que isso faz bem pra minha saúde e faz bem pra minha cabeça. E pra mim isso é o suficiente. Então, acho que a minha rotina tá legal pra mim.
Cara, eu acho que com o tempo, assim, de vivência nisso aí, você vai ganhando uma maturidade também pra entender que você pode adaptar um pouco as coisas, né? Então, vocês estavam falando de rotina. Eu gosto de uma rotina que seja adaptável. Às vezes eu vou treinar de manhã, coincidiu, acordei bem de manhã, eu vou treinar de manhã. Às vezes eu acordo muito cansado, percebo que eu não vou render, e aí eu já vou treinar à noite. Importante que eu mantenha sempre o meu direcionamento, né? Meu direcionamento é esse, é comer bem e treinar bem. A dieta tá, pra mim, a dieta tá junto. Você falou, não faço acompanhamento com nutricionista. Eu acho que se você quer atingir objetivos estéticos, é meio que imprescindível você ter um acompanhamento com o nutricionista. Porque dieta não é uma questão de eu vou lá no nutricionista, ele vai me passar uma dieta e eu vou seguir essa dieta pro resto da vida. Você vai fazer um mês de dieta, seu corpo muda completamente. Então você vai ter lá uma análise mais profunda do seu corpo, né? Qual que é o seu percentual de gordura, qual que é o seu percentual de massa magra. E aí você define um objetivo. Você vai querer ganhar massa, você vai querer diminuir gordura. As coisas duas juntas são muito difíceis também para uma pessoa natural, né? Que não usa hormônios. Mas até nisso, você acaba, com a maturidade, você acaba encontrando um equilíbrio, assim. A ideia é manter a dieta na maior parte do tempo. Você também vai se permitir de vez em quando, você sair, comer uma coisa diferente. Mas é importante você fazer a dieta, acompanhamento nutricional e se inteirar, porque você vai ganhando um conhecimento também sobre os alimentos. Às vezes você vai sair para comer, você pode pedir um lanche e às vezes você deixa a batata frita de lado. Já é muito melhor, muito mais saudável. Você consegue ir fora e também não estragar tanto o físico que você tem trabalhado.
É o famoso reduzir. É o famoso reduzir danos.
Pede um lanche e toma Coca Zero.
Exato. É o que eu faço. Com certa frequência.
Reduzir danos ou ter noção do dano, né?
Meu nutricionista deixou até uns protocolos, assim, para seguir. Por exemplo, se você saiu para beber um dia no fim de semana, né? Você bebia à noite. Você tem umas diretrizes ali para o que você faz quando isso acontece. Porque vai acontecer, né? Você tem questões aí sociais, da sua vida, sei lá, você vai, em algum momento você vai sair para beber e socializar. Às vezes, no dia seguinte, você tem que se hidratar muito, né? Porque o álcool, ele desidrata todo o corpo. Então, você tem que se hidratar durante o momento lá, enquanto você está bebendo uma cerveja, você bebe um copo de cerveja, de vez em quando um copo de água. Um pouco de cerveja, um copo de água. Toma um whey de proteína quando chegar em casa. Essa é a diretriz que eu tenho lá, né? E no dia seguinte, eu reabasteço ali os líquidos, eu tomo mais água do que eu estou acostumado a tomar. E aí tem diretriz, como você lida também com a comida japonesa, que também tem muito sódio, como que você lida no dia que você come lanche, pizza. É isso, tudo você pode se permitir, mas se você quer alcançar um objetivo estético, aí você tem que também adaptar a rotina. Então, é meio que um yin yang, né? Um pouco do... um pouco do bom, um pouco do ruim.
Então, compartilha essa diretriz com nós aí também depois.
Mano!
A Lambda 3 é a quinta melhor empresa para se trabalhar no Brasil e uma das maiores referências do país quando se fala em desenvolvimento de software e metodologia ágil. Somos um grupo de pessoas curiosas que adoram inovação e tecnologia. Estamos em constante evolução técnica e social.
E é legal, né, você ter essa... saber o que fazer quando você faz uma coisa diferente. Eu nem sabia que tinha esse tipo de orientação. Pra mim era meio que só dieta, assim, me acompanhando. É bacana, meu, bem bacana, na verdade.
Acho que depende muito do nutricionista, né?
Oi?
Acho que depende muito do nutricionista que você vai, né?
Ah, é.
Então, são um pouco mais... mais a ferro e fogo, né? Então, você vai comer isso, você tem que pensar...
Tem uns que são radicais demais.
Radicais, né? Metabolismo nutricional, né, como se fala. Agora, tem uns que são um pouco mais... Mais tensa de...
Aliás,
cara, tipo assim, é aquilo que você falou, né? Tipo, a gente não é atleta de alta performance, precisa seguir a risca, uma dieta 100 gramas de arroz, tem que ser 100 gramas de arroz, não pode ser 110, não pode ser... Então, acho que dá pra gente ter uma certa liberdade, talvez. Mas eu gosto dessas opções também, assim, tipo... Eu acho legal ter um acompanhamento nutricional, ou pelo menos você ter essa consciência de saber, né, o que você precisa comer, o quanto você precisa comer de cada coisa, né? Tem aquela proteína, carboidrato e tal. Até para você, de repente, conseguir fazer essa matemática, né? Tipo, putz, se eu der uma abusada no almoço, eu preciso dar uma compensada ao longo do dia para não estourar isso. Tipo, principalmente para quem tá, sei lá, uma dieta ou de hipertrofia, ou de perca de gordura e tal, que nem... Eu passei também pro nutricionista, até por pedido do meu médico. Eu comecei por conta de saúde, né? O colesterol tava alto, triglicerídeos e tal. E... Então isso me ajudou bastante também. Então, assim, não é que eu siga uma dieta à risca, mas durante a semana, pelo menos, eu tento me organizar para não abusar muito. Mas também eu não sou aquele cara do teu lado, não, que, tipo, assim, se a pessoa chegar pra mim, cara, vamos comer um lanche hoje? Bora! Não numa segunda-feira de manhã, né? Mas, sei lá, numa sexta. Então, assim, durante a semana eu procuro ao máximo seguir uma alimentação mais saudável, né? Tomar até porque, tipo, arroz, feijão, comida, a gente faz em casa, então acaba sendo mais fácil. Agora, de fim de semana, tem jeito, né, cara? Uma sexta-feira à noite você vai pedir uma pizza, um sábado à noite você vai querer sair com o meu lanche, domingo, almoço de domingo na casa de algum parente, não tem jeito, cara. Você dá uma escapada ali, né? Então... Acho que você tem essa consciência de quantidades, dos macros ali, ajuda um pouco a você dar uma reduzida nos danos, ou pelo menos saber o quanto você se danou, né? Que tipo assim, mano, eu sei que eu vou arrebentar porque eu não devia comer isso, mas vou comer, né? Paciência.
Eu acho que hoje em dia essa questão tem sido bem falada, né? A questão da saúde, porque esses eventos sociais também são... questões que envolvem saúde, né? Então você não pode ser o cara extremista lá, que, pô, eu não vou sair pra comer pizza com a galera e vou ficar em casa sozinho, porque eu quero
ser... Ou vai e leva uma marmita de salada, né?
A menos que você seja competidor, né? Se for um competidor, aí realmente...
Exato, se você for um atleta, aí realmente não dá. Porque às vezes o atleta, a questão de você sair um pouco da rotina, não é o que vai trazer um impacto para o físico dele, mas às vezes o cara sai um pouco da rotina e tem um impacto para o mental dele, né?
Sim. Exatamente.
Mas não é o nosso caso, né? Nem antes de comentar. Tem longe de ser qualquer tipo de atleta de alta performance nesse sentido.
Oh, mas é legal falar que, assim, tem muita gente que desiste no começo por causa de coisas que eles veem assim na internet, ou algum nutricionista muito radical, alguma coisa do tipo, que, meu, eu já vou ter que parar de comer tudo que eu gosto, tal, e, meu, e não é nada disso, assim, sabe? Não é nada disso. Principalmente para aquelas pessoas que são totalmente destreinadas, né? Nunca fizeram uma alimentação mais adequada ali do que ela tinha costume e teve uma rotina de exercício físico. A partir do momento que a pessoa faz uma reeducação alimentar, não é nem dieta, mas tipo assim, começa a comer mais limpo, pô, mais vegetais, legumes, grelhados, enfim, deixa um pouco o biscoito recheado de lado, ao invés de comer 3-4 vezes lanche, pizza na semana, come uma só, e inclui a rotina de atividade física, cara, ali ela já vai ter resultado. O corpo da pessoa, ela não está acostumado a ter estímulos diferentes. A partir do momento que você começa a dar um estímulo diferente, cara, ali você já vai começar a ter resultado, entendeu? Então, sei lá, às vezes eu acho que falta um pouco disso, assim, alguns profissionais. E infelizmente tem muito conteúdo na internet aí que a gente vê e desacredita também.
Cara, eu acho que a própria pessoa também, às vezes, a pessoa fala, vou fazer dieta. Aí a galera vai e faz um negócio muito radical, assim, não vou comer mais nada, vou comer só salada. Aí começa a comprar uns negócios muito esquisitos, assim, tipo, começa a comer um negócio que nunca comeu antes. Tipo, eu vou comer granola com aveia e castanha do Pará. E cara, eu gosto de brincar, né? O básico funciona, velho. O negócio falou, tira a comida, comida de fim de semana. Cara, arroz, feijão, carne, salada, né, meu? Faz o básico funciona, né, meu? Já dá um puto de um resultado. Só que a gente quer comer McDonald's todo dia, né, mano? Aí...
assim, quando você tá começando uma rotina, tô começando a tentar criar uma rotina de exercícios ali, reajustar um pouco a alimentação, pra quem tá buscando, né, um resultado estético, assim, acho que, no fundo, mesmo que você fale que não se importa, acho que todo mundo se importa um pouco, assim, e eu acho que, pelo menos pra mim, né, uma das coisas que mais me empolgou foi realmente começar a sentir que eu tava, tipo, mais magro, assim, né, tava com mais energia, e eu acho que quando você começa, é muito, demora um pouco o resultado, né, pra você ver algum resultado, um pouquinho, assim, não é muito, não, assim, pra quem tá pensando em começar, né, e não tem ainda uma rotina de exercícios, depois de um tempo que você começa a ver resultado, realmente resultado no teu corpo, né, na tua aparência, eu acho que isso começa a alimentar a vontade da gente continuar, assim, a ponto de, sim, por exemplo, se você, eu acordo de manhã, vou na academia, né, acordo super cedo, acordo 5:30, me arrumo, porque a academia abre às 6, então, eu chego na hora que abre, eu fico na porta lá, abre, eu entro. Faço meus exercícios, cara, se você for pensar bem, fala, cara, acorda 5:30 da manhã pra ir lá, né, tipo, é muito cedo, né? É cansativo, mas, cara, quando eu não vou, eu fico assim, caraca, velho, eu vou destruir tudo que eu fiz, sabe, eu tô indo bem e tal, eu acho que à medida que você começa a ver resultado, isso vira, tipo, quase um feedback pra você, né? Você vai cada vez querendo ficar melhor, assim, né, melhorar cada vez mais sua aparência, acho que o resultado da aparência é uma das coisas que motiva bastante. Ver que você, cara, tá ficando diferente, né?
Quando você olha no espelho e vê alguma coisinha diferente ali, você fala, caramba, meu, tô vendo um risquinho diferente a mais aqui, diminuindo um centímetro.
Eu senti isso porque eu era gordinho, né? Aí você começa a passar a mão na perna e fala, olha, tem um nervinho diferente aqui, ó, que eu não tinha antes. Ó, tô vendo o meu rosto que eu não tinha antes. Mas é um pouco disso.
O negócio que eu...
Você falou, cara, você começa pela saúde, mas você mantém por causa da estética, que é legal, né? É legal você ter que apertar um buraco a mais do cinto.
Uma coisa puxa a outra, né, meu?
Uma coisa que eu queria até pensei, vou levar isso quando eu vi a pauta lá de manter a motivação. Eu acho que principalmente para quem está iniciando, assim, essa questão de manter a motivação, para mim, o que você deve fazer é não manter a motivação. Motivação você não vai ter. Você não vai ter quando você está no começo. Você precisa manter a rotina. Você tem que manter a disciplina. Motivação, infelizmente, você vai ter no primeiro dia, quando você sonha com aquele mundo mágico lá, que todos os seus objetivos vão se concretizar. Aí, você, no segundo dia, você já está dolorido, já está...
Motivação acaba no segundo dia, né?
Eu não quero passar nem na frente mais da academia.
Consegue nem escovar o dente que o braço não ergue.
Vai pegar um copo d'água, tem que
usar outro braço para ajudar.
Então você não adianta você contar com a motivação, você tem que ter a rotina, a disciplina. E aí depois a motivação vai vir quando você começar a ver os resultados, quando você começar a sentir os resultados também, que você vai ter um treino cada vez melhor, ou como você falou. Ah, eu corro, eu gosto de metrificar minhas corridas, vou correr mais rápido, tô diminuindo meu pace, né? Tô ganhando, mas levantando mais peso. Aí você começa a enxergar essas coisas, a motivação ela vai começar a caminhar junto com você, mas no começo vocês estão separados.
Eu acho que tem um aspecto nesse lance da motivação e da disciplina, porque tipo assim também, né? Tipo, a galera começa a se motivar na expectativa de ter resultado rápido, e tem algumas coisas que são algumas armadilhas no meio do rolê, né? Então, às vezes você tá treinando depois de um tempo, você vai olhar na balança, não mudou nada. E muito provavelmente, dependendo da situação, não vai mudar nada mesmo, porque no passo que você tá diminuindo gordura, você tá, de alguma forma, ganhando um pouco mais de massa magra, principalmente no começo. Então, resultado na balança, dificilmente você vai perceber, mas você vai começar a perceber, não. E uma outra coisa que eu ouvi uma conhecida minha falar também, que eu achei muito legal, que ela fala assim, cara, às vezes a gente tem uma certa pressa para ter resultado rápido. Então a gente começa hoje, né, você começa na segunda e na sexta você já quer estar com 40 centímetros de braço. Não vai, cara. Não vai, cara. O processo de emagrecer e ficar forte é tão lento quanto o processo de engordar. Só que engordar é mais cômodo. Então a gente não percebe o tempo que leva. Então, tipo, a gente levou anos para ficar grande, anos para ficar gordo.
E a gordura do abdômen é a última a sair do corpo, hein? Então tem mais essa também, cara.
Já.
É a última.
Fica ali a expectativa, já que é assim. E assim, você chega nessa pressa toda, eu acho que isso é até perigoso, assim, porque às vezes você chega nessa pressa de querer, sei lá, emagrecer muito rápido ou ganhar massa muito rápido. E se você chega lá e fala assim, eu já vou pegar muito peso, vou correr pra caramba na esteira, cara, provavelmente você só vai se machucar. Então tem que fazer as coisas com calma e respeitar o limite do corpo. Então, no começo, você não vai conseguir levantar um monte de peso, você não vai conseguir subir na esteira e correr 20 minutos direto, você não vai conseguir fazer nada disso. Então tem que ir lá e ir testando, descobrindo qual que é o limite e fazendo ali. E cada vez, né, cada vez chegando um pouquinho mais longe ali no limite que você tem, mas respeitar, assim, né, porque senão... Vai acontecer que você vai se machucar e depois você vai traumatizar e falar, meu, não quero nunca mais fazer isso, porque eu fui lá, fiquei arrebentado, não consegui nem andar direito. Eu tô falando porque eu já fiz isso, sabe? De chegar lá e falar assim, cara, já vou meter peso aqui, depois não conseguia nem parar de pé, cara, sabe? Você faz exercício de perna, principalmente de perna, depois você não consegue nem andar no outro dia, véio. Você vai levantar, dói tudo, dói pra caramba, velho. Quando você já tá, Sobral falou, você já tá motivado, você já, tipo, sabe que aquilo ali é normal, é o processo, vai sentir dor e tal, você fala assim, cara, eu exagerei, fiz besteira, devia ter maneirado o peso que passei, mas você sabe que aquilo vai passar e você vai continuar. Mas acho que se você tá começando e os seus dois, três primeiros dias já é assim, você exagerou, não consegue
nem se mexer depois,
a pessoa não vai querer voltar mais, falar assim, ah, cara, Eu não mudei nada no meu corpo e agora tá tudo doendo, tipo, não adiantou nada, agora tô pior do que eu tava antes, né? Então, é sempre legal. Acho que tanto pra quem, né, agora pensando bem, né, tanto pra quem tá começando quanto pra quem já tá na rotina, respeitar o limite do corpo, porque se você exagerar, só vai te machucar, você vai acabar se machucando e vai ser pior. Dependendo da lesão que você tiver, talvez... te força a ficar parado um tempo, porque aí sim você vai perder tudo que você conquistou até ali, né?
A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta, que transformam o seu negócio para uma nova realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
Tem um outro aspecto aí também desse ponto que você levantou, que também acho interessante falar, é, às vezes você fez um treino de perna que machucou, é meio inevitável, às vezes você vai sentir essa dor aí, a da inflamação, e aí, supondo que você está treinando musculação, né, falando especificamente musculação, daqui 2 dias você vai treinar a perna novamente, e aí você vai estar lá e, puta, sua perna ainda está dolorida. Tem gente que pensa, não vou treinar porque ainda tô machucado, não faz sentido treinar desse jeito. É, mas o músculo, acho que, eu não tenho certeza, também não sou da área, né, mas tem uns estudos, eu acho que o músculo demora umas 48 horas para se recuperar. Às vezes está com muito ácido lático ali ainda, uma sensação de inflamação, mas você vai lá e treina e a sensação é de que melhorou. Então, às vezes, você tem que treinar mesmo sentindo a dor. Porque é normal, às vezes, justamente pela musculatura ter ficado ali muito tempo parada, descansando, você acaba continuando com aquela dor lá. Mas aí, a partir do momento que você vai lá e volta a circular sangue naquela região, fazendo um outro treino, melhora. Tem treinos que você fica com essa sensação, puta, eu não ia treinar porque estava dolorido, eu treinei e agora estou melhor do que antes.
Sim, e o treino de perna, ele tem a famosa dor tardia, né? Ainda mais quando você faz um treino com bastante intensidade. É normal você sentir dor mesmo, assim, de treino de perna, de 24 horas a 48 horas depois. Então, assim, já teve dia de eu treinar a perna, cara, tipo, na quarta-feira. Na sexta-feira, eu não consegui nem levantar da cama, assim, sabe? Então, claro, vai depender do nível do treino, né? Do condicionamento da pessoa, da carga que ela empurra, que ela levanta, enfim. Mas treino de perna tem muito disso, é engraçado. Às vezes a gente sai, né? No mesmo dia a gente tá com dor, tipo, caramba, meu, tá doendo. Mas fica pior ainda depois, assim, sabe? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Mas eu já tive várias vezes, assim. Então, fica difícil, cara, depois.
Eu já tenho essa experiência toda vez que eu treino de perna. Você sai de boa, no dia seguinte amanhece doendo e fica uns 3 dias doendo. Fala, caramba.
É uma pena que o Leandro Vilas Boas, ele ia participar desse episódio, né? E ele pratica calistenia, né? Calistenia que fala?
Uhum.
É, calistenia. Que é aquele exercício que você usa só o peso do corpo, né? Você faz só. Eu queria. Putz, é uma pena que ele não tá participando desse papo, porque eu queria ouvir dele exatamente essas questões, assim, o quanto você fica com essas dores, né? Que é a dor do músculo se recuperando. A intensidade, como é que controla a intensidade? Porque, cara, ali é o peso do corpo, né? Acho que o que muda é mais ou menos o exercício em si, né? A posição, sei lá, a execução.
Eu acho que. Eu acho que o começo é até mais difícil, porque na musculação, vamos supor, uma pessoa menos condicionada que esteja começando, ela não consegue fazer uma barra e levantar o peso do próprio corpo. Não dá. É. Ela vai usar a máquina lá para pôr um pezinho mais leve. Mais leve do que o próprio peso. Aí na calistenia, você tem ali como se fosse treinar no parque, né? Você vai no Ibirapuera, tem lá as barras, tem a... tá tudo lá, você só treinar, só no seu peso. E tem coisas que são muito difíceis, né? Muito difícil. Você vai fazer uma paralela, né? Para treinar o tríceps também. Você tem que segurar o seu corpo inteiro ali. Uma barra. É muito sério.
Mas a gente tem algumas estratégias, né, pra tentar reduzir isso. Né, eu já vi alguns casos, vídeo na internet. No, você vai fazer flexão, você vai na parede, depois você vai aumentando a dificuldade. Flexão, o joelho no chão, né, que reduz o peso.
Você usa uma inclinação, né, pra começar fazer uma flexão. Uma flexão também já é difícil pra quem tá muito iniciante e muito mal condicionado. Então você faz uma flexão mais inclinada. Usa um banco, faz um banco, né? faz uma flexão no banco.
Vai aumentando a dificuldade.
Paralelo, acho que também você pode usar elástico, que sustenta o peso do corpo, a barra também. Tudo dá pra adaptar.
Barra é um negócio que eu tenho vontade de fazer, eu não consigo, cara. Não consigo até hoje. Tá, e um, duas, assim, com muito sufoco, e depois o resto é só passar vergonha. Mas algo que eu tinha vontade de fazer.
O CrossFit tem uns exercícios lá que é bem difícil de fazer, não o exercício, só o exercício em si, né, por causa da força física, mas a execução é difícil, né, umas coisas que é bem difícil de fazer o movimento ou ficar na posição.
O legal do CrossFit é que ele mistura ali a É dinâmico nesse sentido, ele mistura alguns exercícios de que usa o próprio peso do corpo, mistura uns exercícios de levantamento de peso, que é um esporte, eu acho que mais popular, talvez na China, né? Não sei se vocês já viram aqueles carregadores que levantam, uns chineses que levantam muito peso assim, na barra, atrás da barra, aqui no, faz os agachamentos com 300 quilos, joga a barra para cima na cabeça. Então você mistura ginástica, peso do corpo com cardiovascular, corrida, pulo de corda e levantamento de peso olímpico. Então é bem dinâmico.
Caraca, tá não enjoar mesmo, né? Inclusive eu conheço bastante gente que fala assim, putz, não faço musculação porque é chato pra caramba, né? Porque é bem repetitivo, eu concordo, assim, Sim, por mais que você varie, são pequenas variações das mesmas coisas, né? No final.
Não muda. Quando varia, o exercício é mais chato de fazer, né?
É, isso aí.
Tá acostumado, não consegue levantar peso.
Mas, assim, eu vou falar que uma das coisas que me deixa motivado aí, acho que vai parecer bastante bobeira pra vocês, né? Mas eu gosto da academia que eu vou. O clima da academia e as pessoas que estão lá.
Uhum.
Então, às vezes eu fico pensando até assim, que eu acho que eu iria na academia até se fosse para não treinar nada, só para ir. Só para ir lá, ver as pessoas, encontrar, conversar e estar naquele ambiente. Porque parece bobagem, mas assim, eu acho bem confortável. Tem um cantinho ali que é uma lanchonete, né, que tem aí o café, tem uma área ali que fica o pessoal lá da administração, né, da recepção lá. E as pessoas em si, a academia ela é bem arrumadinha, eu gosto da maneira como ela é organizada. Eu acho que só isso já me faz ter vontade de acordar de manhã e ir até lá, assim. Eu acho que só o ambiente me faz bem, assim, sabe? Ir pra lá parece que descansa minha cabeça. Assim. Então, eu acho que isso faz bastante diferença. Acho que as pessoas conseguirem encontrar um lugar que elas se sentem bem, assim, vão pra lá e acham, putz, esse lugar aqui, eu gosto de vir aqui, sabe? Não só pra fazer exercício, eu gosto de vir aqui. Eu acho que isso ajuda bastante, sabe? Você conseguir criar uma rotina. Que o Sobral falou, você, no começo, se for ficar focado no objetivo, talvez você se frustre. Mas se você consegue se apegar a alguma outra coisa, né? Eu gosto de ir lá por causa do clima. Você vai indo e vai fazendo exercício, vai indo. Aí chega uma hora que você começa a ter resultado. Aí você fala, agora além de ser legal aqui, eu tô tendo resultado também. Então, só bônus, né?
A gente se molda ao nosso ambiente. Até tem um tópico aí que a gente, não sei nem se a gente falou, mas de exercícios em casa versus academia. Acho que eu já, ainda mais na época da pandemia, né, que tava todo mundo em casa, eu comecei fazendo exercício em casa, continuei, né, logo que estourou. Ao longo do tempo você vai perdendo um pouco da motivação por, sei lá, talvez se sentir sozinho e pelo ambiente, né? Eu acho que o ambiente faz muita diferença nessa questão aí. Você gostar do ambiente da academia, já tem um grande ganho com isso. E fora a questão de você ver pessoas, né? Você vê, enxerga pessoas que às vezes estão à frente de você, e aí você pensa, pô, esse é o meu objetivo, esse cara aí é o meu objetivo. Então você vai para lá, você se conecta de alguma forma com as pessoas, isso gera motivação, né? E é isso, a gente se molda ao nosso ambiente. realmente sim, vale muito a pena você procurar um ambiente que te favoreça, porque isso vai te contribuir na motivação também.
Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
É, aqui em casa, tanto eu quanto a minha esposa é a mesma coisa, cara. Aqui no meu bairro, é um bairro extremamente pequeno, tem 3 academias aqui, assim, sabe? Menos de 1 quilômetro, assim, de distância uma da outra. E eu conheço as 3. E, cara, as outras 2 que eu não frequento, se fosse de graça, eu não ia lá, assim, sabe? Porque por causa do ambiente, cara, tem uma que, além dela ser menor, ela é extremamente quente mesmo, assim, sabe? O dono não investe em ventilação. Então, assim, é bem, bem ruim. Aí a que eu treino já não, já é... não é só pela estrutura, mas tem muito disso também. As pessoas, né? A minha esposa, por exemplo, ela treinava junto comigo na academia que eu treino. Mas aí, por ela ter Gympass, ela preferiu ir pra academia vizinha pra utilizar o Gympass. E agora ela tá querendo voltar pra que ela treinava junto comigo. Por quê? Porque ela falou que um professor de dança lá, que ela faz dança, ele dança muito mais do que o professor da outra academia, só que ele não tem o mesmo carisma, assim, sabe? Tipo, ele é muito seco e tal, essas coisas. E o professor da outra academia já não, ele já é totalmente mais alto astral e tal. Uma galera vai lá só por causa do jeito dele, aí quando é aniversário dele o pessoal se reúne pra fazer a festa e tal, porque ele é realmente bem carismático, né? Então, conta muito isso daí também, querendo ou não, ajuda bastante. Cara, é uma motivação a mais, né?
Eu tava pensando nisso que vocês falaram de ambiente, e eu tava refletindo aqui. Eu vou te falar que não só o ambiente e as pessoas que você conhece influencia tanto, que, tipo assim, já teve situações, ou por exemplo, quando, que nem semana passada, foi feriado em São Paulo e eu moro no interior, então logo não foi feriado aqui. Então eu me dei o luxo de ir um pouco mais tarde pra academia. Então, tipo assim, é a mesma academia, só que num horário diferente eu já não me senti tão à vontade, porque são pessoas diferentes que estão lá. Então acho que quando você se acostuma com uma rotina assim, tipo, do ambiente, aquele que você já está acostumado, com as pessoas que você já conhece, e só de mudar o horário que eu fui no mesmo ambiente, mas com outras pessoas, eu já não me senti tão à vontade assim, você fala, putz, esse cara eu não conheço, essa pessoa que tá treinando aqui não sei quem é. Por mais que você não conheça todo mundo ali, tipo, geralmente você não conhece todo mundo na academia, né? Eu pelo menos sou aquele tipo que coloca o fone de ouvido ali e faz o que tem que ser feito. Só que você, né, você se familiariza com o rosto das pessoas, você ainda meio que dá aquela complementada. Aí você vai no horário diferente, mano, é totalmente diferente a galera que tá lá.
Não necessariamente você vai conversar com as pessoas, mas só de você ver e enxergar.
Você cria um vínculo ali, né?
Exatamente. E eu até associar isso, essa questão do ambiente, com essa questão da pandemia. A gente que trabalhava no escritório lá, com a pandemia a gente veio trabalhar de casa, né? E aí você pensa, pô, dá para trabalhar de casa? Fazendo uma analogia, né? Trabalhar em casa versus escritório. É possível, só que a gente construiu um ambiente dentro das nossas casas para poder tornar isso possível. Porque você chega ali, vai colocar o computador, notebook em cima de qualquer lugar, em cima você senta no sofá, põe uma almofada e você fala que vai trabalhar todos os dias daquele jeito. Você não vai com ouvindo barulho da televisão, às vezes da família, você não vai se adaptar. Você trabalha 1-2 dias, trabalha, mas você não vai conseguir manter isso por longo prazo. Então a gente acabou adaptando o nosso ambiente de escritório dentro de casa. Se você fizer isso, às vezes, com a questão do exercício físico, pode ser que você consiga se habituar melhor, mas a academia está lá, o ambiente foi feito para isso.
Então, às vezes tira o foco, né, de algum objetivo meio absurdo que você me traçou na cabeça, e às vezes o fato de você querer ir lá por causa do ambiente, né, de ver as pessoas e tudo mais, às vezes você consegue criar uma rotina, né, de gostar de um lugar lá. Nem que seja assim, quase que um passeio, né? Pra esfriar a cabeça, assim, dar uma dispersada. às vezes só isso já te incentiva aí, né? Não necessariamente você ficar esperando que o resultado venha logo, mas fica mais à vontade, tá assim, ah, vou lá, porque aí eu saio de casa um pouco, né? Mas você tá todo dia em casa, isso pra mim também faz super bem, porque tô o dia inteiro em casa, né? Trabalhando remoto. Então sai um pouco lá, vai lá ver outras pessoas, né? Faço meu treino lá, volto. Pra mim, pelo menos, dá uma descansada na cabeça. E é mais ou menos o que o Sobral falou. Tem umas pessoas na academia que eu falo assim, cara, essas pessoas, tipo, são... Não sei como consegue ter tanta energia, sabe? Principalmente treino funcional, tem umas pessoas... É sempre mais ou menos as mesmas pessoas que fazem naquele horário, né? Então, você quase que já tem aquela turma que vai fazer esses treinos funcionais lá. E tem gente que você fala assim, cara, eu quero conseguir fazer igual essa pessoa, velho. Porque a pessoa, tipo, termina uma série, velho, ela levanta, toma uma goladinha de água, toma uma descansadinha. E você tá lá, quase morrendo, velho. Cara, eu quero ter esse fôlego dessa pessoa.
Coração saindo pela boca.
E aí quando você consegue, tipo, a pessoa faz o exercício assim, ó, e ela termina, ela tá meio cansadinha, você vê que tá meio ofegante, aí você faz o mesmo exercício e você fica igual, também só um pouquinho ofegante, fala, cara, tava essa, consegui também, velho.
Tô chegando.
É, tô chegando aí. Então é legal, você começa a acostumar com as pessoas, né? E quando você começa a admirar certas pessoas ali, você não necessariamente vai pegar amizade com elas, mas você vê que tem pessoas que conseguem fazer bem os exercícios, que tem mais fôlego, né? Tem mais facilidade, você começa realmente a querer a usar meio de referência, né? Pra tentar buscar chegar mais ou menos naquele objetivo. Acho que fica um pouco menos no sonho e fica mais palpável, porque tem uma pessoa ali que é assim, né? Então acho que fica mais legal. Aí se você não consegue encontrar pessoa, tipo, cada vez você é um pessoal diferente, você não consegue criar essa referência, né? De ver aquela pessoa ali é o meu. Quero ser, ter o mesmo fôlego daquela pessoa. Você não consegue traçar esse tipo de objetivo, né?
Meu, eu tenho um amigo próximo, assim, que eu admiro ele bastante, meu. Ele quase se profissionalizou como jogador de futebol. Chegou a jogar na base do Palmeiras, do São Caetano, jogou na Europa também. Jogava muita bola ele mesmo, assim. Inclusive, eu comecei a jogar, assim, nos times de bairro por influência dele, ele que me levou e tal. E chegou num momento da vida dele que ele desistiu, assim, de jogar futebol, até no amador mesmo, assim. Não quis saber mais de futebol e falou, não, eu quero começar a correr. E ele começou a correr, começou a dedicar todo o treino dele, a rotina dele, à corrida. E hoje, tipo assim, ele não tem muito tempo de corrida, mas, meu, ele já tá correndo muito, assim, ele tá com tempo médio, assim, bem baixo, ele já tá ganhando vários campeonatos aí, torneios, não sei se é assim que chama, né, de corrida. E ele já fez parte do time da Nike também. Então, assim, eu falo, caraca, meu, o cara até ontem ele tinha uma rotina totalmente diferente, né, de alimentação, de treino, jogava futebol, né, e agora é diferente, né? Porque muda muito, né? Ele emagreceu bastante, né? O físico muda também, a alimentação muda, o treino muda, tudo muda. E ele tá se saindo muito bem. E aí agora eu tô entrando um pouco nessa rotina de corrida também, né? Que eu gosto, mas óbvio, dá nem pra comparar. E aí às vezes eu fico trocando ideia com ele pra entender, né? Pô, rotina de treino e tal e tudo mais. Então é bem, bem legal mesmo.
É que nem a história lá dos meus amigos da faculdade lá, da mesa do bar pro triângulo.
Né, então?
Foi um dia assim...
Caraca, é.
E nesse desafio aí, todo mundo fez prova de triângulo.
Olha só, caraca. Da hora, meu. Da hora, meu. Olha, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, assim. Vocês fazem acompanhamento físico, avaliação física? Assim, ó. Como eu falei, né, apesar de eu não fazer um acompanhamento com um nutricionista, eu faço alguns acompanhamentos de avaliação física, que é basicamente fazer com a bioimpedância, né, que mede alguns parâmetros do corpo e tiro medidas do corpo, assim, para ver se aumentou o braço, a coxa, né, tira aquelas medidas para ver se tá mudando as medidas do corpo. E o meu acompanhamento é basicamente esse, assim, eu tenho um relógio, né, um smartwatch que vai acompanhando alguns parâmetros, mas eu não, né, olho bem mais ou menos ali aqueles parâmetros, eu não uso ele lá pra muita coisa. Vocês fazem esse tipo de acompanhamento? Tipo, acompanha frequência cardíaca, medidas do corpo, esse tipo de coisa, assim? Ou tipo, segue a vida só.
Freestyle.
É tipo, lembrando aquilo, eu tenho uma garrafinha e um sonho. Não, mas falando por mim, eu... Quer falar, Sobral? Pode falar. Eu faço, sim, tem várias clínicas que fazem, né, todo aquele check-up e tal, você vai na clínica, você faz exame de sangue, bioimpedância, faz outros exames lá, tal, tudo na clínica. Eu já fui numa 5, 6 diferente já, que é, eu moro muito afastado aqui, né, do centro, e essas clínicas normalmente ficam mais longe e tal, e aí teve uma ou outra, acaba parando de atender o convênio, né, aí eu acabo tendo que partir para outra. Mas eu faço bioimpedância, eu faço, a cada 6 meses eu faço check-up cardiológico também, para saber, né, como é que tá a saúde do coração e tudo mais. Então acho que é importante fazer. Se a pessoa tiver condições de fazer ali, é importante que ela faça.
De quanto tempo você faz essa rotina de checagens aí?
Exames cardiológicos eu faço pelo menos a cada 6 meses, né? Então, ainda mais agora, com a pandemia, eu tive um problema no coração por causa da pandemia. Isso foi bem tenso, assim, pra mim, já aproveitando o espaço pra compartilhar com vocês, mas não vou tomar muito tempo. Eu tive que parar totalmente, assim, com as atividades físicas. Eu tive miocardite pós-Covid. Então, foi basicamente uma cicatriz que eu tive no coração. Então, a capacidade de bombear sangue no meu coração diminuiu, assim. Tipo, de uma pessoa saudável que é, sei lá, 60%, o meu caiu para 35%, sabe? Então, foi um baque, assim. Eu tive que parar com tudo, com corrida, com futebol. Eu não podia subir escada, nada, assim, sabe? Mas aí eu consegui me recuperar bem, né? Consegui me recuperar bem, tive alta e tal, então em 2 meses eu já tava voltando às atividades físicas, assim. Então aí hoje, a cada 6 meses, assim, eu tenho que fazer, tá? Então eu faço o exame completo. E aí, avaliação física, bioimpedância, medidas, essas coisas, depende muito do meu momento, né? Se eu estiver fazendo dieta, tiver com algum objetivo estético ali ou algo do tipo, normalmente é a cada 20, 30 dias. Mas hoje eu tô fazendo a cada um mês e meio, por aí, dois meses, por aí, eu faço.
Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas, com o objetivo de potencializar o seu negócio.
Eu tô indo duas vezes, a cada 2 meses, na verdade. Eu ia falar 2 vezes por mês. Nossa, 2 vezes por mês no nutricionista. A cada 2 meses eu vou no nutricionista. E, bom, para quem tem condições, eu acho que é muito importante, porque assim, cada um tem sua área de conhecimento, e por mais que você goste do assunto, eu gosto muito de alimentação, acredito que eu sei muita coisa sobre, mas eu cometo erros, é normal. E ali o processo de ir toda vez, né, no nutricionista, é um processo de... Primeiro, você tem as métricas ali, que você pode fazer uma bioimpedância, pode fazer um exame de prega cutânea também, né? Eu faço geralmente a prega cutânea. Que ambos vão te dar o resultado de percentual de massa magra e percentual de gordura. Você tendo essas métricas, aí você sabe qual que é o seu direcionamento, porque ele vai mudando. Se você errou na dieta, supondo, sei lá, por exemplo, fim de ano, Natal, Ano Novo, às vezes você errou e o impacto foi grande a ponto de você ter que mudar a sua estratégia de alimentação. A estratégia que antes, às vezes, era de ganhar massa magra e comer muita comida, agora você vai ter que fazer 1 ou 2 meses de redução para você poder voltar ao nível anterior que você estava e depois retomar o processo de ganho de massa. Então, as consultas são um processo ali de autoconhecimento. Você vai também aprendendo conforme você vai conversando, às vezes você identifica coisas que você gosta de comer, coisas que você não gosta. E também tem aquele aspecto, né, de para quem está, quem está começando e é totalmente leigo nessa questão da alimentação, a gente falou aqui que tem gente que corta totalmente o carboidrato. Primeiro que isso vai te trazer impacto para sua questão de cerebral, né? Sua questão de humor. Às vezes você pode até ter uma depressão, exagerar nessa questão. E tem gente que às vezes tem um biotipo diferente. Então, às vezes você acha que a sua estratégia deveria ser cortar comida, enquanto na verdade você é aquele cara que é o falso magro. É magro, tem uma barriga lá. Esse cara, ele não deve cortar comida, ele tem que comer mais. Então, então a estratégia, ela é muito individual. Não dá para você pegar a dieta do seu amigo e seguir. É extremamente individual. É um processo de autoconhecimento, porque ao longo dos meses você vai mudando, você vai cometendo erros, você vai começando acertos. E eu acho que é muito importante. Então, essa métrica, esse tipo de métrica é importante.
É bom, né, conseguir fazer isso periodicamente, porque você vai conseguindo ter um acompanhamento e vai... Você vai saindo do trilho ali, né, e você volta, volta pro trilho de novo ali. Porque é bom, assim, se você demora muito, né, pra fazer esses, essas consultas de novo lá, você passa muito tempo, se você tá fazendo uma coisa errada, você prolonga demais, né, essa saída do trilho que você tá fazendo.
Aí quando você vai ver, o impacto já é tão grande que, puta, você vai ter que fazer uma dieta restritiva, às vezes... Você já está com um percentual de gordura alto, que você já não está nem mais gostando de olhar para você mesmo, né?
Para aquelas pessoas, é importante também, principalmente para aquelas pessoas que acabam, gostam de ficar fazendo dietas super restritivas, assim, eu não sei como que as pessoas gostam, mas tem pessoa que faz, que às vezes a pessoa tá emagrecendo e tá super feliz, né, pô, caramba, eu perdi 3, 4, 5, 6 quilos, só que quando a pessoa vai fazer um exame de bioimpedância, ela vê que além dela tá perdendo gordura, ela também tá perdendo massa muscular, e isso não é bom, isso é ruim, né, ou então às vezes tá perdendo até mais gordura do que massa muscular, enfim, e isso não é legal, né, aí a gente acaba entrando lá na sarcopenia também, né, que lá na velhice, que é o processo natural lá de perca de músculo, né, e acaba acarretando um monte de coisa. A gente vê senhora, né, que fica, tem quedas assim frequentes, não tem força, fica com muita pele em excesso, né? Isso é falta de massa muscular, né? E por que eu tô falando isso? É até engraçado que ainda hoje tem gente que tira sarro de quem faz musculação, né? Eu já vi muito isso. Ah, ficar levantando peso. Ah, isso aqui. Gente, isso aqui é. A gente tá falando de saúde. Eu quando eu tiver com os meus 70 anos, sei lá, se eu chegar lá, se Deus quiser, eu quero estar bem com saúde. Eu não quero estar dependendo de uma muleta, de um andador ou algo do tipo, sabe? Então tem isso também.
Cara, isso que você falou agora resume bem esse episódio, porque é bem isso, cara. Eu tava passando com o médico esses dias e ela falou exatamente isso, cara. Musculação, né, no nosso caso, né, falando de musculação, não é só uma questão de estética, não é só uma questão de, sei lá, qualquer coisa do tipo, mas é uma questão de saúde mesmo, porque é exatamente o que você falou, cara, você vai começar a criar uma poupança agora de massa muscular, que por mais que tenha um efeito estético legal e tal, mas no fim das contas é para você ter autonomia na tua velhice, para quando você chegar nos seus 60, 70, 80 anos, você ter autonomia para poder andar, poder fazer as coisas sem depender de ninguém, não ter que precisar ser carregado por aí, porque você não consegue ter força suficiente para ficar de pé. Então, acho que mais do que efeito estético, mais do que aparência, mais do que qualquer coisa do tipo, é da saúde que a gente está falando, né, cara? Então, assim, quanto antes, né, para quem está ouvindo aí, é sedentário, eu já fui esse cara, comece. A dica é, comece. Duas dicas que eu dou, comece e beba água.
Isso aí. Comece e beba água.
Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
Bom, galera, acho que é isso, né? Vamos todo mundo fazer essa poupança de saúde aí. Principalmente para quem tá trabalhando em casa.
Nossa marca é o petróleo.
Bora ganhar músculo, galera. Se quiser ser carregado aí pelos seus filhos, Se tiver filho aí que mora fora do Brasil, você mora em, em país diferente aí, cara, é difícil, cara. É. Tem que pensar em tudo.
Sem apelar pro suco, né?
É, de preferência é natural, gente.
Natural.
Bom, pessoal, é isso. Então, é, se quem estiver ouvindo aí também tiver, quiser compartilhar, né, ou dar algumas sugestões aí de como se motivar, né, ou organizar a rotina, ó, manda pra gente aí. Comenta, né, no, no post aí do, do
conta sua episódio. História.
É, conta sua história também. Se acharem que faz sentido a gente puxar outros assuntos relacionados, né, tem coisas aqui que nem... É, a gente não falou especificamente dos exercícios de musculação, ou especificamente entrou no detalhe do CrossFit, né? Então, acho que talvez, se vocês acharem que faz sentido também, mandem aí pra gente, a gente pode é, combinar uns episódios pra falar especificamente, né, da, dessas coisas, entrar mais no detalhe, quem sabe. E é isso, né, galera? Acho que fechou.
Boa.
Valeu, pessoal.
Valeu, galera.
Falou.
Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para os seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura assuntos diversos. Toda sexta-feira, sempre com o pessoal animado da Lambda 3.